todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro.
E nós estamos preparando mais uma viagem, desta vez para o ano de 1982, Leandro Bucol.
Pois é, cara, um dos anos mais bregas da história da música.
E não estamos falando apenas dos cabelos armados dos poses,
toda,
hein?
Uma aura de bregaria que estava existindo nessa fase de transição da década de 70 para o início da década perdida.
E quanta coisa de visual ruim e de som bom pra gente curtir nessa viagem de hoje, cara. No ano do lançamento de Thriller.
Exatamente, ele foi o álbum mais vendido da história, cara. Outro lançamento marcante de 82 foi E.T. Telefone Minha.
Deus do céu, o anãozinho do Steven Spielberg conquistando a criançada em 1982.
Pois é, e também nasceram as bandas, né, Barão Vermelho e Metallica, meu irmão. Mas, cara, é impressionante o que é a política, né? Enquanto a Argentina estava invadindo as Ilhas Malvinas, os últimos anos da ditadura brasileira estavam acontecendo, todas aquelas questões em torno da África, tudo isso, o mercado capitalista lança no Brasil todinho um produto para distrair as massas e desconstruir a opinião pública, rapaz.
Olha, rapaz, drogas pesadas, legalizadas, vendidas em supermercado, voltado para crianças. Isso é viciante até hoje, cara.
Eu conheço adultos que acordam no meio da madrugada para tomar um todinho. E isso é fato, tá? Inclusive um desses adultos já foi convidado nosso aqui.
Não vamos te entregar, não. Pode deixar.
Mas também foi em 82, né, cara, que o Brasil viveu um grande luto musical.
E foi em 82 que nos deixou, de uma forma muito misteriosa, muito mal explicada, a grande cantora desse país, Elis Regina, uma das vozes mais marcantes de todos os tempos aqui do nosso país.
E na comédia nós perdemos John Belushi.
Peraí, não só na comédia, mas na música também. Lembre-se que John Belushi é a voz do grande Joel & Jake Blues, do Blues Brothers.
Sim. Mas ele é muito mais marcante pela comédia do que pela música.
Pra tu, cara pálida, pra mim ele vai ser sempre Joel & Jake Blues. E é no meio de todo esse cenário, galera, que a gente vai curtir grandes sucessos de 1982. Daqui a pouquinho esse DeLorean tá saindo, porque antes... E-mails, e-mails, recadinhos e muito mais numa sessão muito especial.
Especial por quê? Eu não entendi.
É especial porque, além de comentar não apenas o programa de 2007, mas a surpresa do aquecimento AC/DC, tem também a presença ilustre de Eduardo Arroz de Festa. Uhul! Salles aqui na sessão
arroz de e-mails. Festa. Arroz de festa. Festa. Eu tenho um recado a dar antes de começar essa leitura de e-mails, que é o seguinte. Chupa, Jaburri, eu tô em outro, viu?
Devo acrescentar esse recado de que isso aqui é só uma prévia, crianças. Dudu Salles, em breve, nos trará um grande presente ainda esse ano, não é mesmo,
Dudu?
Pois
é, Dudu Salles de corpo inteiro e acompanhado. Oi!
Que medo! Vestido, espero! Leandro Bucol só foi trocar o óleo do DeLorean ali na garagem rapidinho. Daqui a pouco ele tá de volta aqui pra fazer o programa propriamente dito. Enquanto isso, nessa sessão de e-mails, procurei alguém com carisma, com a voz elegante pra poder fazer essa sessão de e-mails aqui junto comigo. Mas como eu não encontrei ninguém melhor que o Dudu Salles, vai
ser
cara mesmo.
Que fique claro que eu estava jantando quando esse puto me pediu pra gravar com ele, tá? Isso é o nível de consideração que as pessoas têm uma pela outra. É assim, depois me sacanei ainda. Já falei, não, não tinha ninguém melhor e chamei esse gordo inútil mesmo. Tá certo. Exato.
E ainda atrapalha o cara no horário sagrado.
Pois é. Não, não tá me atrapalhando, nem que eu estou jantando enquanto eu falo com você, então foda-se. Então,
vai fazer um e-mail de boca cheia, canalha. Antes de começar essa leitura de e-mails, temos um recadinho em comum. Eu, Dudu Salles, e além de outras figurinhas igualmente mal cotadas, participamos do podcast spin-off do Eduardo Moreira, o homem dos 1001 podcasts. Dessa vez metemos mais nas piores séries de todos os tempos, na nossa opinião.
Foi altamente divertido falar mal de séries. E a gente pegou até leve, não falamos nem de Heroes, nem de Smallville dessa vez, porque também já é... Todo mundo já fala mal delas, a gente vai falar de outras séries.
Já é uma coisa sine qua non, né, cara? Eu vou te dizer que depois que a gravação acabou, eu comecei a me lembrar de tantas outras.
Não, o detalhe é que o Moreira, ele cortou um bloco inteiro, Segundo ele, ele guardou pro futuro. Quando a gente falava do Birds of Prey, acho uma coisa tão chata, tão boring, tão nerd, que ele achou que ninguém entendeu aquela merda e contou fora.
Então, passageiros, aguardem, porque provavelmente há de vir uma segunda parte aí dessa malhação de Judas em forma de série.
Boa definição.
Primeiro e-mail aí está na sua mão. Faça as honras.
Primeiro e-mail é da Giovanna Ferreira Petralha. Falei bem italianão, assim. Olha, imagina ser de italiano.
Eu também imagino. Será que ela faz parte dos Irmãos Petralha?
Eu não... Ô, oh, piada sem graça, ó, que toque. Puta que pariu. Irmãos Petralha foi foda. Olha que legal, ela fala assim, poxa, meu sobrenome do meio não é pra ser lido. Qual é o sobrenome? Ferreira?
E, desculpa aí, Ferreira.
Ô, Giovanna Ferreira, desculpa, eu não sabia que não era pra ler o Ferreira. Foi mal. Então, pronto. A Giovanna Petralha, que não quer que a gente fale que o sobrenome dela do meio é Ferreira, ela fala o seguinte, o grande motivo pra vocês me perdoarem é que, se dependesse dos meus pais, eu teria crescido ouvindo Boca Livre, MP4 e coisas do tipo. O que é Boca Livre?
Pô, Boca Livre, e eu acredito que ela esteja falando do MPB4.
Ah, sim, MPB4 eu conheço. MP4 é aquele MP3 genérico, né?
Pois é. Ah, eu acredito que ela esteja falando do MPB4, né? Os dois são grupos vocais de MPB aí, dos anos 70, 80. Pô, excelentes grupos, cara. Eu não teria o que perdoar, assim, porque não teria nada de ruim, não, Giovanna. Eu gosto muito. Já falei aqui em outros programas, claro que a minha preferência é o rock, que senão não estaria fazendo Máquina do Tempo, mas eu curto muito, pô, samba, MPB, blues, jazz, outros estilos.
Axé, pagode.
Pô, né?
A Giovanna continua dizendo o seguinte, ah, voltando a comentar sobre o Covers, Ricardo Queijo é foda. Ricardo Queijo, é sério, tem um sujeito chamado Ricardo
Queijo? Não, na verdade o nome do cara é Richard Cheese. Tá vendo, seu canalha? Como você não ouve Máquina do Tempo, você não ouviu a edição de Covers, e você não percebeu o grande gênio do século XXI, Richard Cheese, tocando Sunday Bloody Sunday em ritmo de mambo.
Cara, eu ouvi esse programa seu inútil. Você, inclusive, me passou as músicas disso depois, caso você não lembre. Agora, daí pra eu lembrar que o nome do sujeito era Ricardo Cage fazendo essa associação a uma distância enorme, tá?
Pô, mas o cara mesmo começa a gravação falando, me llamo Ricardo Queso, let's mambo.
Porra. galera, continua aí. Procure isso. Está em algum lugar da internet e talvez no meu PC, mas vocês perceberam que o meu forte não é organização. SOAD cantando Baby One More Time para algum próximo programa de covers.
Para os que não pescaram de primeira, significa System of a Down. Grande banda tocando Baby One More Time da Britney Spears. Imagina isso.
A música é tão legal, mas tão legal que a gente começa a cantar junto no final, que não tem jeito. E que se por acaso vocês resolverem seguir a linha jazz, que ela recomenda também o Michael Bublé. Bem que ele não muda muito os arranjos, é basicamente a mesma coisa. Aí ela resolve falar sobre o programa mais recente, que foi de 2007, já que o AC/DC saiu há pouco tempo, não deu pra ela mandar e-mail pra isso. Sou master viciada em bandas indie, e 2007 foi o ano. Coloco alguns álbuns, a maioria só sei que foi desse ano por causa do iTunes. Moonbeams, da banda Throw Me The Statue.
Uau, tá igual Ketchup.
Olha isso. Vejam pelo menos a capa, mas indicaria que ouvirem a Lolita. Mika, um dos cantores mais divertidos do mundo. Scouting for the Girls, que tem as músicas tão geniais quanto o próprio nome da banda. The Black and White, dos Hives. In Rainbows, do Radiohead, que me deu 9,5 em redação no vestibular. Porra, você fez o quê? Você colocou a letra lá traduzida, os idiotas não pegaram, foi?
Cara, isso é clássico. Desde os anos 80, ninguém faz isso.
Eu já fiz isso com a música do Legião. Aí. Eu citaria também o meu querido Matchbox 20. Mas eles fizeram feio com o pseudo D8. Lembranças do outro lado da poça. Beijos. PS... Valeu por I Don't Wanna Stop. Pensando bem, o Ozzy lembra um pouco a minha avó.
Cara, a avó da Giovanna é the fucking grandma of the fucking darkness.
Será que ela come morcegos também?
Que medo, será que ela serve morcegos pros netinhos?
Vovó, que bolo é esse? Pode comer, minha netinha, você vai adorar.
Olha, Giovanna, dessas bandas indie que você comentou aí, que você sugeriu que poderia ter entrado em 2007, eu confesso a você, eu só conheço realmente os Hives, mesmo assim eu não conheço essa banda. Esse disco deles, o The Black and White Album, e o Radiohead, né? O clássico In Rainbows, né? Já virou clássico, né? Acho que mais pela música, virou pela forma de venda deles, né? No melhor estilo Casas Bahia, quer pagar quanto? Mas independente disso, realmente é um grande disco. Valeria a pena ter realmente entrado aqui. O outro e-mail que nós temos aqui é do nosso querido ouvinte já clássico, Almighty! O profissional de bermuda!
Deve ser legal ser um profissional de bermuda, né? Só dá ele e o Cid Moreira.
E ele já começa falando também sobre o ano de 2007. 2007 foi uma viagem bem inusitada. É legal ver que vocês curtem um som mais antigo, porém não rejeita as coisas novas. Tenho alguns amigos extremamente preconceituosos com bandas novas. Um desses meus amigos já disse: se tivessem me dito que Belle Sebastian era uma banda mais recente, eu nunca teria ouvido. Acho isso uma pena. Pô, eu também te sinto pena disso, Almighty. Tem muita coisa nova aí que eu acho bem bacana. Inclusive, é um dos motivos da gente fazer programas de anos mais recentes aqui no Máquina do Tempo.
Eu sou extremamente preconceituoso, sou uma pessoa velha que só gosta de música velha.
Você faz parte dessa galera aí, dos amigos do Almighty, né?
E digo mais, se a música não for necessariamente velha, ela tem que ter aquela pegada de música velha, sacou? Tem que ter aquela coisa que você escuta, você acha que ela foi feita há muito tempo atrás, que aí funciona pra
Continuando
mim.
O e-mail do Almighty. É impressão minha ou Linkin Park está meio U2? Eu não acompanho o trabalho da banda, só conheço meia dúzia de músicas deles, mas parece que eles mudaram bastante a sonoridade. Sim, Almighty, eles estão realmente parecidos um pouco com o U2, principalmente nas baladinhas desse último disco, cara. Se você ouvir as músicas mais lentas do Minutes to Midnight, que é de 2007, realmente você vai ouvir ali, parece até que é o The Edge do U2 que tá fazendo aqueles riffzinhos, aqueles dedilhadinhos que típicos do The Edge no U2, cara. Ele ainda comenta aqui sobre o disco do Ozzy que a gente tocou lá. Serei obrigado a discordar de vocês. Eu ouvi este disco duas vezes, mas não consegui gostar. A única música que realmente ficou na minha cabeça foi I Don't Wanna Stop, que foi a que nós tocamos. E o resto eu achei meio resto de ideias do Black Label Society. Não sou contra a renovação do som, muito pelo contrário, as únicas bandas que ficaram na mesmice, porém devem continuar assim, são AC/DC e Motorhead. Concordo, assina embaixo. Mas não curti essa renovação do Ozzy. Aliás, dá pra notar na voz dele muito artificial nas versões de estúdio, tá meio eletrônica demais, com efeitos demais. Admiro a vontade do Sr. Osborne de não parar de tocar, e isso se diz na música I Don't Wanna Stop. Gosto muito da carreira do Madman, Black Sabbath é uma das minhas preferidas, porém, na minha opinião, ele devia parar por aqui e deixar esse legado foda de álbuns maravilhosos que ele fez. Mas, Almighty, você tem uma boa dose de razão aqui nos seus comentários, sim. Eu até comentei isso no programa. O disco realmente está muito parecido com Black Label Society, por causa, claro, do Zach Wilde, o guitarrista do Ozzy, que, pô, fez o Black Label Society no seu trabalho paralelo. E como ele é um cara que realmente meteu muito a mão na composição desse disco, é claro que ia ficar muito parecido. E sim, o Ozzy já não tem a mesma força de antigamente pra segurar uma gravação sem uma porrada de efeito especial pra nivelar a voz dele. Mas eu acho que isso tudo ainda é bem passado, ainda pode se fazer uma... Eu diria uma vista grossa, sim, por consequência das músicas que eu achei esse disco do caramba. Mas, opinião de cada
um. Eu acho que o Ozzy devia voltar a fazer o reality show dele. Pô, eu achava de fazer aquele programa, divertidíssimo.
Até hoje eu rio muito quando eu me lembro de Bubbles. E o terceiro e-mail que nós temos aqui é da nossa surpresa que preparamos pra vocês na última quinta-feira, esse especial de aquecimento para o show do AC/DC, que nós colocamos dois dias antes do show que rolou agora, no último dia 27.
Inclusive, eu tava acompanhando pelo Twitter o Gustavo Vanassi e mais alguns viados lá depois das 11, estão lá no show, estavam lá curtindo, tiraram fotos. Inclusive, o Vanassi com uma foto de chifrinho, ficou uma coisa meio homossexual assim, mas enfim, né?
Enfim, é Vanassi.
Não dá pra esperar nada diferente. Aqui mandou um e-mail comentando aqui sobre esse episódio especial desse DC, foi o André de Paula, de Lorena, São Paulo. Ele fala o seguinte: puta que la pariu! Por um momento pensei que vocês esqueceriam do AC/DC. Quando vi na segunda-feira, edição 60, sobre 2007, deu uma entortada de olho e pensei comigo: porra, feito ou mal os caras fazem, agora vão regular com o AC/DC? Eu estava errado, felizmente. Quando vi uma certa movimentação do Ok-Tok no Twitter, atrás das melhores do AC/DC, desconfiei de algo e pensei: agora vai. E foi. Muito bom, tá sendo realmente o meu aquecimento para o show, que com certeza será o melhor show do ano. Tô arrancando o cabelo aqui de tanta ansiedade. Ha! For those about rock, we salute you. Grande abraço e ketchup.
Bando de desgraçado que foram pro show desse dia, sim ou não.
É, ouvintes do Marca do Tempo, aprendo, nunca mais mandem e-mails pro Ok Tok, viu? Pelo amor de Deus, que absurdo. Passando Eduardo Moreira lidando com o ouvinte. Que porra
é essa, mano? É, CTPM por não ter ido no show. Mas no Metallica, no dia 30 de janeiro, não escapo.
Eu queria muito ir também. Se disser, é foda pra
quem. Eu também queria ter ido. Brincadeiras de ameaças de morte à parte, André. Espero que você realmente tenha curtido muito esse show, que eu não pude ir, infelizmente. Eu realmente fiz um movimento movimento no Twitter aí na quarta-feira à tarde. Fiquei enchendo o saco de todo mundo lá, de todos os nossos ouvintes, perguntando quais são as músicas preferidas aí do AC/DC de cada um. E com essa seleção que vocês me mandaram, eu e o Leandro montamos rapidinho esse aquecimento pro show de Angus Young e companhia que a gente colocou no ar na quinta-feira aí. Foi realmente de surpresa, eu espero realmente que todo mundo tenha gostado, igual a você, cara. Obrigado por esse retorno e espero que vocês tenham curtido o show tanto quanto curtiu esse aquecimento.
É isso aí, uhul!
Dudu Salles, muito obrigado aí por essa ajuda em participar da sessão de e-mails aqui do Máquina do Tempo. E esperamos por vossa senhoria aqui em breve, devidamente trajado, trazendo presentes para todos nós.
Pode deixar, estarei de volta com toda certeza e não virei sozinho.
Olha aí, isso é uma promessa ou uma ameaça?
Entenda como bem quiser.
Depois dessa frase profética, chega de papo e bora pro som de 1982 com Should I Stay or Should I Go do The Clash na Máquina do Tempo.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest
us. If you don't want me, set me free.
Set me free, yeah,
exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
This old house, I gotta go out and catch a mouse. I can't be wrong, so I gotta be right. It's eat or be eaten. Something's hungry like a hunter, and it's probing like a finger.
drumbeat keeps things hurrying. That's the part that's so appealing. It's the beat that dominates each breath you draw, each step you take. Strike or be stricken. Eat or be eaten. Yum, 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 yum. Eat or be eaten. Your skills are highly specialized, but still that girl can magnetize. You sense the hunger in her eyes. Is beat or be beaten. There's no softness in her eyes. A weird dull glint is in her eyes, with a stubborn will to tantalize, like some cheap devil in disguise. And it's troubling me. Hell, it's nervy, that's what it is. Eat a bean. Beat a be beaten. Strike a be stricken. The night is dark, the night is pulp. But tilt back your head and take a gulp of air that screamed a thousand times. The main thing is to victimize. It's just the night for a conquering tribe. Oh, it's just the night for a conquering tribe. Eat a bean, beat a be beaten. Faster than the arrow flies. Or the man who smiles while he lies. It's just the night for a conquering tribe. And the girls are calling in a yellow dress. That girl is calling in a yellow dress. She said, eat, eat, eat here, boys. Eat, eat, eat here, boys. And then a bop, do, bop.
This is heavy. we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Iron Fist, mais um clássico do Motorhead, salvando o ano de 1982, ou nem tanto.
Ou nem tanto, é ótimo.
Quinto álbum da banda e o último com a formação clássica do Motorhead, né? Com o trio Lemmy Kilmister no baixo e voz, Ed Clarke na guitarra e Phil Taylor na bateria. E foi aí que a vaca começou a ir pro brejo.
É, porque depois desse álbum mudou-se tudo, né? E eles vieram do Ace of Spades, Iron Fist e depois...
Pô, não, não era perfeito. É do cara. Cara, na verdade, os altos e baixos do Motorhead não são nem tão altos e nem tão baixos. Os caras conseguem ser uma banda constante. Igualmente foda em todos os discos. Mas rolou um estresse nesse disco, porque, como sempre, quem tava produzindo de todos os discos do Motorhead até então era o Vic Mailey. Só que em paralelo a isso, o Ed Clarke, ele tava brincando de produtor também. Ele tava produzindo o primeiro disco de uma outra banda chamada Tank, que também lançou em 82. O cara gostou da brincadeira. Foi lá, produziu o disco do Tank, voltou pra continuar brincando lá com o Iron Fist. Ouviu aquele trabalho todo? Não gostei de nada. Vamos fazer tudo de novo, que não sei o quê. Vamos. O sucesso de produtor subiu a cabeça dele e ele quis, não, vamos fazer tudo de novo, não sei o quê. Se estressou com o Vic Mailey, Vic Mailey caiu fora. E aí o disco foi todo reproduzido pelo Ed Clarke. Assim, o som ficou um pouco mais polido. Pra quem não conhece muito o Motorhead, não vai ver diferença nenhuma entre esse disco e o Ace of Spades ou todos os outros anteriores. Pra quem conhece mais a banda, repara que o disco é um pouco mais polido. O próprio Lemmy Kilmister, anos mais tarde, tipo anos 2000 mais ou menos, ele fala que o Iron Fist foi um disco, assim, inferior a tudo que eles já fizeram. Porra, eu queria ter um disco inferior assim, cara. Esse disco é maravilhoso.
Mas aí, volta, cara, a gente sempre fala disso, né, cara? Volta o papo de que veio depois de Ace of Spades, né, cara? Pode até ter sido um bom trabalho, mas não era a altura de Ace of Spades.
Não, não era a altura de nada do Motorhead, realmente, porque o Ed Clarke fez merda. Se fosse o Vic Mailey, provavelmente ia continuar no nível, porque as músicas são do caralho. Só tem clássico no Iron Fist, assim como tem no Ace of Spades. A própria Iron Fist é uma. É, mas o Ed Clarke, ele fez...
Garoteou.
O Ed Clarke garoteou. Tanto na produção quanto no visual. O cara se empolgou mesmo com essa história de poser e começou a vestir a banda toda com fantasia. Se você pega os encartes, se você pega as fotos do Motorhead 82, eles estão parecendo sadomaso, sabe?
Meu Deus, cara. Eu não lembrava disso, não.
Mais
cara.
Uma vez eu trago aqui a imagem do Ostra Azul, sabe? Era tudo frequentador da boate Ostra Azul. O próprio Leme, que também não gosta dessas palhaçadas, anos mais tarde falando que tinha vergonha daquelas fantasias. É de filho da puta, desgraçado.
Mas eles quiseram fazer o quê? Algo estilo 15, é isso? Eu não lembro dessa fase deles.
Eu tô botando um link no post pra vocês verem uma capa alternativa de Iron Fist, que graças a Deus não foi a capa oficial. Aí vocês vão entender do que eu estou falando.
Caraca! Cara, nego assistiu o Conan e quis fazer igual, meu irmão.
Olha a cara visivelmente desconfortável do Leme segurando essa espada com carinha de Manowar.
Os anos 80 foram muito cruéis, cara.
Com todos.
E antes do último trabalho com a formação clássica do Motorhead, nós ouvimos It To Be Eaten, do Iggy Pop, e o seu álbum maléfico Zumbi Birdhouse. Este álbum é um marco na carreira de Iggy Pop. É difícil falar, porque olha só, ele vem depois de duas eras seguidas. A primeira foi a Era Berlim, que foi aquele boom criativo junto com David Bowie.
Certo.
Aí ele voltou, brigou com a gravadora atual dele, que eu não lembro qual que era, e começou a era The Arista Era, que é chamada The Arista Era, que é a era da gravadora Arista.
Certo.
Que foi um boom comercial muito grande de Iggy Pop. Todo mundo comprava Iggy Pop. Aí depois ele lança Zumbi Birdhouse. Cara, nada. Não vende nada.
Que isso?
Ele quase fale por causa da falta de apelo desse álbum.
Entalou na prateleira?
Entalou, cara. Não comprou nada. Ele só vai respirar. Um ano depois, ele é salvo pelo Bowie de novo, que o David Bowie faz uma versão do China Girl e ele fica vivendo de royalty. Pra tu ter uma ideia, cara.
Sempre Bowie, né, cara, pra salvar. Puta, o Iggy Pop tá parecendo aquele primo chato, aquele primo que vive arrumando problema, faz merda, fica devendo aí pra nego na rua, compra droga e não paga, aí ele vai bater na porta do Bowie.
Aí dá uma mão aí, cara. Tô devendo, tô na situação e tal.
Que pariu,
cara. Aí como a China Girl tocou pra pra cacete, ele consegue se estabilizar. Mas, cara, a gente tá falando desse lance de conseguir manter um padrão, né, do Motorhead. O Motorhead consegue manter um padrão durante os seus álbuns e tal, beleza. O Iggy Pop não, cara. Ele vive de altos e baixos sérios. Sérios, assim. Do tipo, ele vive Iggy and the Stooges, aí some. Era Berlim... Aí ele viveu duas eras seguidas de sucesso, né? Era Berlim e Arista. E depois some completamente, cara. Anos. Fica anos, eu não lembro quantos anos.
Quer dizer, a vida musical de Iggy Pop é uma montanha russa.
Cara, não teve nada, nada, nada. O Blá 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 foi o mais comentado. E é o que vem depois do Zombie Birdhouse. Não entra nem em paradas de sucesso.
Se foi um fracasso tão grande assim, isso quer dizer que o disco é ruim? Porque você tocou uma música dele aqui agora.
Cara, o disco inteiro, ele não é bom. Realmente, eu não acho que eu... Em 82, eu acho que eu não compraria esse disco. Pensando certo. Em toda a dificuldade que tinha, que o álbum não era algo barato, tal, papapá, eu acho que eu não compraria esse disco. Agora, ele tem umas três ou quatro músicas boas. Ele tem It or Be Eaten, ele tem The Villagers, Bulldozer. O lance é que o Iggy Pop é um cara que ele merece ser citado, entendeu? Porque musicalmente,
sempre
a história dele, a posição dele na história da música, não foi apagada. Por mais que ele tenha vivido essa fase aí de baixa, e ele vive isso, altos, baixos, ele merece ser citado sim. Hoje em dia que tem tudo maior, a facilidade de acesso à coisa é muito maior, se você quiser ouvir os trabalhos em baixa do Iggy Pop, pega Zumbi Birdhouse pra frente, que não é aquele que viveu um surto criativo, que não é aquele que viveu um surto comercial, que viveu um surto punk, que foi com estúdios e tal. Você vai ver um outro artista.
Um outro surto.
Um outro surto, um surto falido.
Um surto de merda.
Na verdade, eu escolhi essa música só pra falar que um ano depois o David Bowie salva a carreira
e
dele.
E antes disso, nós ouvimos um clássico do The Clash, cara. Todo mundo que fala de The Clash lembra de Should I Stay or Should I Go? Mais uma que a gente tava devendo aqui, tava demorando pra tocar aqui no Máquina do Tempo.
A gente já tinha anunciado, né, assim, tocando alguns The Clashes antes, mas era o que todo mundo esperava, né, cara? As pessoas esperavam Should I Stay or Should I Go?
Diretamente do disco Combat Rock, que foi, apesar de ter sido o maior sucesso comercial do Clash, é o que muitos chamam de o começo do fim.
Mas é literalmente isso, porque depois só tem o Cut the Crap, porra.
Exatamente, que foi uma merda. Mas foi o começo do fim também porque, óbvio, as notórias brigas entre os membros da banda, né? Mas as brigas estavam realmente chegando naquele estágio insuportável, ao mesmo tempo em que, logo depois que eles gravaram esse disco, o baterista não aguentou mais e já saiu da banda, ou seja, o Nick Redon, ele gravou esse disco e caiu fora, e quem entrou pra fazer a turnê desse disco em 83 foi o Terry Shimes. Enquanto eles estavam abrindo pro The Who em 83, cara, todo mundo vaiava o Clash absurdamente.
Caraca.
Que é uma coisa que eu não consigo entender até agora. O disco foi um dos mais vendidos da carreira dos caras, e na turnê desse disco todo mundo vaiava.
Será que é porque eles traíram o movimento?
Provavelmente, porque dizem que esse disco aqui é realmente um dos mais comerciais, um dos mais pops da carreira da banda.
Flávio, conta pra gente aí, The Clash traiu o movimento?
Eu não sou
muito bom.
Pra você ver como a banda já tava irritada, né? O disco, esse disco era originalmente pra ser um álbum duplo chamado Red Patrol from Fort Bragg. Aliás, o Mick Jones, o guitarrista, que já tava mixando a primeira versão, ninguém na banda gostou do trabalho dele. E pra salvar o trabalho, o nego chamou o Glyn Johns, cara que já trabalhou com Beatles, Stones, Dylan, Led Zeppelin, etc. E foi aí que ele falou: não, cara, vamos tirar metade desse troço fora e vamos transformar isso num disco simples. Vamos botar só o que é bom nesse troço.
Imagina, cara, no meio de uma briga fazer um duplo, ou sai algo muito foda, como já aconteceu na história.
Ou sai um saco de merda.
Ou sai um saco de merda.
Né? Com poucas coisas que se aproveitam. Foi o que o Jones fez, né? Ele pegou, ele pinçou as coisas boas e botou só as pérolas ali no Combat Rock, pronto. Essas mixagens originais, feitas pelo Mick Jones, do que seria o Red Patrol, a gente encontra por aí em bootlegs, espalhadas pela internet.
Segredinhos espalhados pela internet.
Então, meu amigo, se você quer ver Red Patrol como deveria ser, corre aí atrás.
Você já viu?
Eu ainda nunca vi essas gravações originais.
É, que eu ia te perguntar se valia a pena.
Portanto, passageiros desta máquina do tempo, se vocês têm alguma informação a respeito, deixe seu comentário aí no post.
Seguindo a onda de explosões comerciais, vamos abrir o próximo bloco com The Hit of the Moment do Asia na Máquina do Tempo.
We'll be right back. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, and we would scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment, showed in your eyes. And now you find yourself in 82. That disco hot spot's holding the charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment, the heat of the moment, showed in your eyes.
Oh! Next, please.
Estamos de volta e você acabou de ouvir It's Raining Again, do Supertramp, do álbum mais famoso da banda, que é o Famous Last Words. Oitavo álbum da banda,
eu,
né,
imagino, cara? Campos Elíseos na minha frente, arco-íris, cenário de programa infantil, crianças brincando de roda e cantando It's Raining Again. Pedófilos vestidos de camisola, assim, branca.
Caraca! Cara, e aí eu te pergunto uma coisa. Essa tua imaginação extremamente fértil me faz levantar uma pergunta. O que foi o Supertramp?
Cara, diz a lenda que é uma banda de rock progressivo.
Não, tudo bem. Diz a lenda que existe o Saci Pererê, o Boto e tudo mais. Eu quero saber fatos. Porque, cara, Cara, é pop? Não, não é. É metal? Óbvio que não.
Quer dizer, é progressivo? Não sei, não diria.
Não.
Cara, é um piano com acompanhante. Eu defino Supertramp assim, um piano.
Pra você é isso.
Piano muito chato, aliás, nas outras músicas. Essa música tem que bonitinha, tem umas outras assim que são legais. Agora, cara, Dreaming, por exemplo, do Supertramp. Caraca, aquele piano me irrita. Aquele piano tocado o tempo todo, duas notas só, tocada rápido como se fosse Jerry Lee Lewis. Puta que pariu, que vontade de dar um tiro na cabeça daquele desgraçado. Por isso, quando fala rock progressivo e tem piano, o nego quer dar um tiro. Aí o nego lembra do Supertramp, nego lembra das pirações do tecladista do Yes, lá o Jesus Cristo, qual é o nome dele? Esqueci agora.
Rick Wakeman.
Rick Wakeman, isso! O Jesus Cristo do rock. Ou ele tá com aquela barba e cabelo enorme assim de Jesus Cristo, com capa prateada, fazendo aquelas piruetas, ou as explosões orgásmicas do Kate Emerson, do Emerson Lake and Palmer. Bom, eu sei bem que eu gosto muito de Emerson Lake and Palmer, mas tem horas que o Kate Emerson pira na patatinha.
Agora, então, pra te deixar feliz, Famous Last Words foi o último álbum com vocalista, guitarrista e pianista Roger Hodgson.
Aê!
E assim como o álbum do The Clash, foi feito à base de troca-tapas.
Olha!
Entre o Roger e o Rick.
Rick quem? Peraí, Rick Wakeman, não?
Não, foi ele e o Rick Wakeman disputando quem ia tocar o pianinho mais chato.
Que tá. Pariu, eu acho que o cara do Supertramp ganha, hein?
Eu acho que tem chance do cara ganhar. Pô, o Rick Davies, cara, que também era pianista.
Puta que pariu, quer dizer que tinha dois pianistas nessa banda?
Também ficava no vocal.
Caralho, nenhum dos dois conseguia fazer um piano decente.
Cara, eles tiveram grande sucesso, eles tiveram It's Rainy Again, eles tiveram My Kind of Lady, eles tiveram...
Não, eles têm músicas muito bonitas, músicas muito pop, realmente, sabe? Do tipo que bate no ouvido e gruda. E isso é ótimo.
É, pô. Don't Leave Me Now.
Don't Leave Me Now, pô, enfim.
Cara, é porque, na verdade, eles não tinham dois pianos. Eles tinham três pianistas na banda. Era o Rick Davies, o John... Esqueci o sobrenome dele, acho que é... John Holloway, o John Halley, eu não lembro. E o Roger Hodgson. É, os três ficavam se revezando no piano e no vocal. E nenhum deles tinha voz de homem.
Quer dizer, era tudo cantor de churrascaria, né?
Cara, que sacanagem com o Supertramp, cara. Cara, escrotizou legal o Supertramp, cara. Cara, não, olha só, você tá sendo injusto com a porra da banda, porque é uma banda que fez... Que embora tenha sido taxada como progressiva, ela foi uma banda pop do cacete, porque desde o primeiro álbum ela nunca deixou de ganhar ouro ou diamante, platina, sabe? Todos os álbuns dela. Até o Free as a Bird, que é, eu acho que o próximo depois do Famous Last Words, ou dois depois. Foi tudo assim, álbum de sucesso. Aí em 97 ou 96 eles tentaram voltar. E nada demais. Depois eles fizeram outra aparição em 2001, 2003 ou 2002. Nessa fase aí também nada demais. Mas, cara, eles tiveram o momento deles, cara.
Não, tiveram, claro. Os anos 80 foram do Supertramp. Os caras tocaram repetidamente nas rádios. Volto a dizer, um trabalho pop chiclete, sabe? Do tipo que gruda mesmo na cabeça das pessoas. E isso não é... Nós já falamos aqui, isso não é pouca coisa não, cara. Não é todo mundo que consegue executar uma fórmula dessas. Os caras realmente são bons. Eu respeito a banda pra caramba, apesar de não curtir algumas das músicas que eles fazem. Eu gosto de Supertramp no geral. Eu tô brincando assim, mas eu gosto de Supertramp no geral, sim. Mas tem algumas musiquinhas deles, cara, que me irritam.
Pra falar a verdade, no geral, eu gosto do Famous Last Words. Os outros álbuns, eles sofrem daquele problema que eu não consigo ouvir o álbum inteiro sem ter que interromper.
Mas são cantores de churrascaria.
Churrascaria deprê, né? Don't Leave Me Now.
É, churrascaria deprê, daquele cara que fica com aquele tecladinho Korg, né? No colo, no cantinho da churrascaria, na porta da cozinha, sai maluco com a picanha na brasa, no espeto, assim, esbarra no cotovelo dele, e ele canta com inglês enrolado, aquelas musiquinhas piano bar com bateriazinha programada do teclado.
Nossa.
Aí ele tenta encaixar, ele tenta dar uma de Richard Cheese e tenta encaixar Another Brick in the Wall em ritmo de piano bar em cima daquela batidinha e canta com inglês Forever Bodies, né?
You're no C-Low, no education. Caraca, tu chutou cachorro morto legal agora, hein, cara?
Porra. E antes disso, nós ouvimos algo que eu nunca imaginei que eu fosse tocar aqui no Máquina do Tempo.
Mentira, tu se amarra pra cacete.
Ô, quem me conhece sabe que eu me amarro em Kiss. mas não podia deixar de tocar I Love It Loud, do disco Creators of the Night. Fãs do Kiss, eleva esse disco ao céu e agradecem ao Deus Sol por esse trabalho, que representou uma forma de volta da banda às raízes.
Né? É, e nem foi o maior sucesso deles.
Né? Na verdade, o disco ganhou seu reconhecimento mais tarde. Vamos tentar contextualizar o que estava acontecendo na época. Os dois ou três últimos discos do Kiss não tinham agradado os fãs. Todo mundo estava achando que eles tinham perdido a mão, eles estavam comerciais demais, e olha que isso vindo de uma banda como Kiss, isso é realmente perigoso. Nós estamos falando da banda com o maior número de merchandise, maior volume de merchandise do mundo, da história. Os caras têm até caixão, porra. Tem até camisinha. Caraca. Já pensou em botar uma camisinha com a cara de Gene Simons na porta?
Tu tá hoje, tu tá demais, cara. Só tá trazendo imagens de terror e pânico, cara. Para com isso.
Cara, estamos falando de 1982, cara. A culpa é do ano, não é minha. Então, em resposta a isso, a banda anunciou, vamos fazer um disco mais voltado às origens, vamos fazer um disco mais hard rock, mais heavy metal, vamos fazer um disco mais com a pegada realmente do Kiss, aquele Kiss que a galera conheceu quando a gente surgiu. Prometeram, foram começar a gravar, aconteceu um monte de merda.
Eles começaram a se maquiar, deu um monte de merda.
Desde o primeiro disco da banda, eles gravavam na Casablanca Records, a gravadora que lançou os caras. Nessa época, enquanto eles estavam gravando, o dono da gravadora, que era amigo deles, o Neil Bogart, morreu. A Casablanca Records foi vendida, se não me engano, pra BMG. Os caras passaram por um monte de problema contratual e durante toda essa confusão, o Ace Frehley, o guitarrista solo, o Space Ace Frehley, sai da banda. Aí o nego pergunta, mas porra, peraí, o Ace Frehley tá acreditado como guitarrista aí do disco, ele tá lá na capa, etc. Pois é, por motivos contratuais, ele continuou aparecendo, ele foi creditado no disco, ele apareceu na capa, no clipe de I Love It Loud, é ele que tá lá tocando, mas na verdade, quem tocou os solos de guitarra desse disco foi o Vinnie Vincent, que viria a ser o guitarrista seguinte, oficializado então na turnê desse disco. A banda já tava desfalcada de um membro original, né, que o Peter Criss saiu da banda em 1980 e entrou no lugar dele o Eric Carr, que pra mim, porra, um dos melhores músicos que essa banda já teve. E é ele lá, e é o próprio Eric Carr que lá no clipe tá tocando aquela bateria imensa, aquela bateria, sei lá, cinza chumbo, montada em cima de um tanque, do melhor estilo Kiss. Realmente cumpriu o prometido, a galera realmente, opa, olha o Kiss aí de volta, aquele Kiss que eu conheci lá no início, lá em 1970 e pouco, pô, os caras finalmente estão de volta. Mas o disco, ele só chegou realmente a ter um status de puta que pariu, que foda, que fantástico, etc. Lá pra 94, quando ele ganhou o disco de ouro.
Caraca, demorou tanto tempo assim pra ganhar o disco de ouro?
Lá fora, sim. Aqui no Brasil, ele já ganhou o disco de ouro em 83.
Entendi.
É, acredito que tenha sido até isso que atraiu a banda pra vir fazer um show aqui no Brasil nessa
época.
Agora
eu pergunto, foi este um dos últimos álbuns que eles fizeram maquiados, não foi?
Se eu não me engano, é isso mesmo, cara. Porque o Lick It Up é de 83, né? E foi o primeiro disco com eles sem maquiagem. Inclusive, é o clipe de Lick It Up que mostra eles tirando a maquiagem.
Olha, vamos colocar esse link aí então, cara. Eu nunca tinha visto esse clipe.
Pô, cara, piadinha clássica que surgiu na época, né? De repente apareceu o Gene Simons sem maquiagem. Põe a máscara! Põe a máscara, por favor!
Sacanagem. E nós abrimos este bloco com Heat of the Moment do Ásia, de álbum de mesmo nome, primeiro álbum do mundo. Olha que toque, uma pegadinha agora rápida.
Manda.
O que acontece quando você tira elementos de Yes, King Crimson e Emerson, Lake & Palmer e mistura tudo junto?
Em tese, deveria sair um álbum duplo com uma música só de 2 horas.
E na prática sai
uma das coisas mais pops que os anos 80 já fez.
E que também é apontado como rock progressivo.
O que aconteceu com essas bandas de rock progressivo nos anos 80? Me explica.
Eu acho que a década de 80 confundiu tudo, assim. Tipo, o que é progressivo? A progressivo é qualquer coisa que a gente não saiba falar o que é. Então eu coloco como progressivo.
Progressivo é qualquer coisa que tenha teclado exagerado. Ou seja, tudo nos anos 80 era progressivo. A década de 80 foi uma década progressiva.
Foi a década progressiva, né? Esquece a década de 70.
Se progressivo é aplicação exagerada de teclados, então os anos 80 80, era a década progressiva e Supertramp tava na cabeça.
Seguido por Asia, né, cara? Só este álbum, Octok, rendeu 4 discos de platina, meu.
4 discos de platina. Toma essa, galera, que acreditava que progressivo tinha morrido. Mas
isso não é progressivo, porra! Eu já falei, isso não é progressivo, porra!
Não, isso é punk, né, Flávio Soares?
Cara, e carrega esta música, que é o maior sucesso da banda, que não sei se você sabe, eles ainda existem.
Ainda existem?
Ainda existem. O último álbum foi de 2008.
Peraí, cara, sério? Para tudo! Como assim eu não tenho nada do Easy aqui, gente? Principalmente material novo.
A banda ainda existe, soma, eu acho que 12 álbuns, algo assim. E o último é de 2008, cara. E nunca que deixaram, isso, nunca cara? Superaram o sucesso de Heat of the Moment.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eles têm um outro sucesso, cara, que tocou absurdamente, foi comercial, foi inclusive trilha sonora do comercial da Hollywood, é Only Time Will Tell, se não me engano, o nome da música.
Sim, sim.
Isso não foi um sucesso tão grande quanto,
cara,
não?
Cara, foi. Foi um sucesso tão grande. E é do mesmo álbum, é a segunda música. Segue, abre com Heat of the Moment, segue Only Time Will Tell e vai embora, cara.
Caraca, ou seja, depois desse primeiro disco, os caras não emplacaram mais nada, né? Foi um surto de inspiração.
Não, emplacaram muita coisa, cara. A discografia deles é de muitos sucessos, assim, até o segundo álbum.
Será que eles fazem a mesma coisa que o Animals? Eles continuam aí tocando, fazendo show, etc., só se baseando nos sucessos antigos dos anos 80?
Cara, eu não sei. Em 2008, eles lançaram um álbum novo chamado Phoenix. Só que aí você pensa, pô, eles ficaram 10 anos sem lançar um álbum novo. Não, cara. Neste início do século 21, eles lançaram 3 álbuns, cara.
E estão tocando onde? Na Festa Plock.
Provavelmente. Você sabe que existe também uma divisão do Asia, né? Existe a banda Asia que tem Jeff Downes, John Welton, Steve Howe e Carl Palmer.
Certo.
Que são exatamente, de trás pra frente, os membros da banda lá do Emerson, Lake & Palmer, do Yes, o cara que foi do King Crimson e do Uriah Heep, e do Yes também, que é o Geoff Downes, né?
Geoff Downes, sim.
Aí existe uma outra banda em paralelo, que é a Asia featuring John Payne, que é nada a ver com nada, que tem John Payne, Mick Perry, Jay Skellen e Eric Norlander, que eu não faço ideia quem são. E por que carrega esse nome Asia featuring John Payne?
E tem algum sucesso desse Asia featuring John Payne?
Cara, acho que não. Eu não faço ideia, cara. Por que existe isso?
Os caras são os aproveitadores de caralho, maluco. É a mesma coisa. Eu vou montar também uma banda Barão Vermelho com participação de Octok. E vou chamar qualquer Zemané e pronto.
Cara, eu não faço ideia o porquê.
Eu vou atrair uma porrada de gente lá pro Circo Voador. Todo mundo pensando que é Barão Vermelho. Todo mundo pensando que vai ver Frejá, Peninha, Guto Goff, etc. Não, vai ver a minha caraça lá. Porra.
Barão Vermelho pilotado por Octok.
Garantia de bilheteria. De sucesso, já não sei.
Caraca, muito estranho isso, né, cara? Muito estranho.
É a mesma coisa que roubar um filme dos anos 80 de uma máquina do tempo, entendeu? E fazer um podcast passando nele.
Muito bom, cretino. Muito bom. Então, depois dessa discussão, vamos para o próximo bloco, abrindo com Hold On, do Santana, na máquina do tempo. Cara de pau.
Tell me why I feel this way. That would be Contact with you. Calvin Klein.
Who?
The guy with the hat. Where is he?
Oh, he went that way. I think he took your wallet. I think he took his wallet.
Peguei uma onda maneira. They get you back, hang five, hang. Eu sou melhor surfista da minha rua. Não tenho saco pra escola. As minhas notas sempre são vermelhas. Mas eu não tô nem aí. Arrumo as malas e me mando pro Hawaii. Ai, 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 ai. A sua mãe não percebe.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir o lado mais irreverente do rock Brasil dos anos 80. Estamos falando de 1980, não podia deixar de tocar algo dessa icônica safra do rock Brasil. E, cara, eu me diverti muito ao som de João Penca e seus miquinhos amestrados.
Muito bom, cara.
Muito bom, nós ouvimos Popstar, que tocou repetidamente nas rádios em 1982, para ser lançado em disco só no ano seguinte, com o clássico Os Maiores Sucessos de João Peck e Seus Miquinhos Amestrados, que coincidentemente foi realmente o maior sucesso dele.
Cara, eu, assim, primeiro eu quero passar um recado. Você aí que roubou o meu CD do João Penca e seus Miquinhos Amestrados, os maiores sucessos de João Penca e seus Miquinhos Amestrados, você roubou, eu sei quem foi você. Toma vergonha na cara e deixa aqui na minha portaria, eu vou fingir que nem vi. Foi uma vez lá em casa, quando foi embora não tinha mais CD.
Devolve o CD do Leandro. Ele chora por esse CD até hoje, cara. Não faz isso com ele, olha aí. Pai de família, casado há quase 10 anos. E ainda molha a franha do travesseiro, pensando nesse CD. Ele acorda de madrugada gritando: João! João! Eu tenho... Quero você, João!
Tá abusado hoje, hein? Ah, que se fui, rapaz. Abre minha cara, vê se acorda meio da noite chamando João, rapaz, como eu respeito a senhora sua mãe, cara. Agora fica claro toda a admiração que eu tenho pela senhora sua mãe. Bom, então, essa banda, né, fruto lá do Léo Jaime com o Eduardo Dusek, né?
Pois é, rapaz. Então, a banda, na verdade, ela foi originada nos anos 70 com o nome de Zoo. Nos anos 80 abriu a porta do zoológico e sobrou só os miquinhos, né? E os miquinhos acompanharam o Eduardo Dusek. Clássico Eduardo Dusek. Adoro o som desse cara. Outro palhaço igual os miquinhos. Eu quero até, inclusive, deixar registrado, vou botar aí um link no post, uma página que tem a clássica gravação de Doméstica, do Eduardo Dusek, que era da época dos miquinhos. Essa gravação não é mais com os miquinhos, claro, o Eduardo Dusek sozinho, mas tem a gravação de Doméstica e a letra dessa música, que é engraçadíssimo, cara. Vocês vão acompanhar essa letra, vão ouvir a música, vão cantar junto e isso vai ficar na tua cabeça. É tudo da época do João Penck e seus miquinhos amestrados, que teve realmente o Léo Jaime como um de seus integrantes. Foi o cantor principal aí no começo.
E aí depois acabou, é isso? Depois o Léo Jaime saiu?
Depois o Léo Jaime saiu, fez carreira solo, como o Léo Jaime que nós conhecemos. Os outros integrantes também foram saindo. Tinha uns 7 ou 8 membros nessa banda, cara.
Que isso?
Eram 7 miquinhos. Pra depois, com o tempo, sobrarem só os três miquinhos que a gente conhece, né? O Big Abreu, o Bob Galo e o Avelar Love.
Eles ainda existem, não?
O último trabalho deles, o último CD que eu vi deles, acho que era de 90 e alguma coisa. Quando tem uma festa ploca um pouco mais produzidinha, eles aparecem, né?
É uma pena, cara, porque eles foram praticamente os pré-Mamonas Assassinas, né, cara?
Ah, com certeza. Mamonas Assassinas aprendeu com eles, cara. Todas essas bandas engraçadinhas aprenderam com o João Penck. Acho que foi a primeira. Junto, né, toda essa safra dos anos 80 trouxe algumas bandas engraçadinhas. A Blitz fazia umas coisas engraçadinhas no palco também.
Sim, o Traje.
O Traje também era engraçado pra caramba. Mas ninguém era tão escrachado como o João Penck e seus miquinhos amestrados, onde o selvagem Big Abreu, com aquela voz grossa dele, cantava: Delma, eu não sou gay.
Calúnias.
Cara,
o que falam de mim?
Calúnias.
São calúnias, meu bem, eu parei.
Cara,
muito bom.
Big Abreu, 2 metros de altura, cantando com essa voz grossa e desmunhecando no palco, é uma experiência única de se assistir.
E aí, cara, sem fazer piada ou sem ter nenhum relacionamento a não ser o inusitado, antes de João Penck e seus miquinhos amestrados, nós ouvimos Peter Gabriel tocando I Have the Touch, do álbum Peter Gabriel, que, assim como Led Zeppelin, tinha confusões com o nome, né? Peter Gabriel, seu primeiro... Peter, seu primeiro álbum solo, qual será o nome? Peter Gabriel. Ah, faz sentido, beleza. Seu segundo álbum solo, Peter Gabriel. Seu terceiro álbum solo, Peter Gabriel. Seu quarto álbum solo, Peter Gabriel. É a gravadora, a distribuidora nos Estados Unidos. É o cacete, é Security. Toma banho.
Na verdade, os 4 primeiros discos do Peter Gabriel, eles têm nomes entre parênteses. O primeiro Peter Gabriel, além de Peter Gabriel 1, ele se chama Car. O segundo se chama Scratch. O terceiro se chama Melt. E o quarto se chama Security.
Isso, era nome que o público dava, não?
Não tem nada escrito na capa, mas eram os nomes, assim, extraoficiais que a própria gravadora dava.
Mas nos Estados Unidos, o 4 foi declaradamente Security.
Security, sim. Assim como o 3 era Melt, o 2 era Scratch e o 1 era Car.
Caraca, cara, easter egg no nome é sacanagem.
Tu que o quê, cara? Tá falando de Peter Gabriel recém-saído do Gênesis.
É, né, cara? Já devia estar todo pancado, né, cara?
Completamente.
Tão pancado, que este baita sucesso dele tal, que valeu um ourinho, não sei o que tal, foi um dos primeiros álbuns, trabalhos gravados completamente digitalmente.
Cara. Olha aí, Peter Gabriel inovando como sempre fez, né?
Tem coisa aí que foi gravada na própria casa do Gabriel.
Que barato, cara. Esse sim é progressivo.
E finalmente temos um progressivo neste programa.
Oh, um progressivo realmente progressivo, né?
Nem um pouco pop, né? Até porque não foi assim, oh, um baita sucessozinho comercial. Mas tiveram músicas deste álbum que foram parar no cinema e foram usadas mais de uma vez. Essa música, por exemplo, foi usada naquele filme do John Travolta, qual é o nome? Fenômeno?
Aquele que ele fazia um paranormal que conseguia controlar as coisas, não dormia,
isso,
nada.
Isso. E também foi usado no outro filme que eu não sei o nome em português, não sei nem se foi lançado aqui no Brasil, que é o The Chocolate War.
Por que me vem à cabeça uma Attack of the Killer Tomatoes ou algo parecido?
Cara, parece que não. Parece que é um filme conceitual sobre adolescentes, algo assim.
Eu acho que eu preferia se fosse algo do tipo Attack of the Killer Tomatoes.
E nós abrimos este bloco com Hold On, do Santana, e o único sucesso do álbum Xangô. Ok, toque, que é isso que a gente fez nesse programa, cara? A gente só pincelou os únicos sucessos dos álbuns, cara.
Tu queria que a gente pincelasse os maiores fracassos?
Não, ia ser fácil demais.
A gente ia ter um excesso de escolha.
Cara, é um álbum apagadíssimo da carreira do Santana. Tá, vive aquela fase embaixo da carreira dele, assim. O álbum anterior, que é o Zibop, teve só um sucesso também, que foi o Winning. E, cara, isso foi o início da ladeira abaixo.
Nossa, da carreira do Santana?
Da carreira do Santana.
Ele só vinha se recuperar quando? Quando ele fez aquele de dueto?
Quando ele fez o Supernatural, exatamente.
Nossa senhora!
Cara, o intervalo de Xangô e Supernatural são 17 anos. 17 anos lançando o álbum e não tinha nem ouro. Não tinha nada.
17 anos e grandes merdas, Santana, né?
É, 17 anos e o cara lançava álbum e nada. Lançava álbum e nada. Lançava álbum e nada. Nada, 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 nada. Vivendo ainda, óbvio, do estrondoso sucesso dos seus três primeiros álbuns, né? Que foram Santana, o Abraxas, Abraxas, Abracas, lá. Ou...
Abracadabra.
É, Abracadabras. E Santana 2. E é um álbum, assim... estilo Santana, saca? Conceitual, bem pensado. Essa música foi o maior sucesso, cara. O grande sucesso desse álbum e tal. Talvez o único. Porque o resto era, eu acho, meio conceitual demais. Então as músicas eram todas inspiradas em orixás. Tinha uma levada muito mais latina. Aí você pensa, numa levada mais latina pro Santana, é porque perdeu um pouco até a mão, né?
Era uma levada mais latina numa época em que o pessoal tava querendo teclado, 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 teclado e chamando isso de progressivo, ele ia ficar pra segundo plano mesmo. Vai pro chuveiro, Santana.
É, né? Não rola, né?
Eu tenho uma teoria, cara. Eu acho que todo mundo ficou tão doidão nos anos 70, cara, que no começo dos anos 80 o pessoal tava de ressaca. Por isso que todo mundo saiu fazendo trabalho assim, tudo meia boca.
Sacanagem, sacanagem, cara. Mas é meio que a característica mesmo, né, cara? Assim, se não é o cenário do rock, do heavy metal e tal, que tava bombando na década de 80.
Exato.
E que mais pro meio vai se desencarrilhando também. Uhum. O resto é tudo meio produto, né? Assim, meio... poderia ter sido melhor. Foi tão melhor na década de 70, foi tão melhor... Tudo é meio que foi tão melhor.
Vai ser melhor mais tarde, inclusive, né? Como a gente viu.
Né? No caso do Santana. Aí também isso é absurdo, né? Porque, olha só, somando os três maiores sucessos do Santana, não dão nem 10 discos de platina. Os três primeiros álbuns do Santana, que até então tinha sido os três maiores sucessos dele. Quando ele lança Supernatural, foram 15.
Numa porrada só, né?
Cara, numa porrada só. 15 discos de platina. E aquela sequência de grandes sucessos, né? Para todos os gostos. Smooth, Maria Maria. Aí onde esteve esse Santana durante esses 17 anos, né, cara?
Tocando na churrascaria junto com o Supertramp?
Porra, para com isso. É, porque essa mania do Santana de fazer parceria já vem desde o início da carreira dele, né? Ele sempre assumiu, cara, eu sou letrista e guitarrista, né? Eu faço música, eu escrevo as músicas e sou guitarrista. Eu não dou de cantar, não. Sempre precisa de um suporte pra isso. E ele sempre trabalhou com parcerias.
Certo.
Este álbum mesmo tem alguns duetos, tal, tem algumas participações. Um bando de pessoas um pouco desconhecidas, né? Nada demais, assim. Agora, o curioso, pra fechar, é que o álbum em si foi um fracasso. Mas o single de Hold On...
Explodiu.
Explodiu. Foi parar em 15º nas paradas dos Estados Unidos. E foi com Santana, meus amigos, que nós fechamos este programa de grandes fracassos da música.
Ou de grandes sucessos no meio de grandes fracassos.
Neste programa de grandes álbuns fracassados e segurados por um único sucesso, praticamente.
É, um unhit álbum.
Muito obrigado por todos vocês que nos ouviram até o momento, falando todas essas asneiras e loucuras aqui. Se quiserem participar, tiverem mais informação, que salve!
Esse ano de 82.
Por favor, coloque no comentário ou mandem e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
É isso aí, galera. Obrigado a todos. E vamos terminar esta viagem agora com uma volta demorada. É incrível que com um monte de banda dita progressivo no ano de 82, a única música realmente progressiva veio de uma banda de country. É, diretamente do meu disco preferido deles, o Love Over Gold. Vamos ouvir a gigantesca e belíssima Telegraph Road com Dire Straits na Máquina do Tempo.
And he put down his load where he thought it was the best. Made a home in the wilderness. Built a cabin and a winter store. And he plowed up the ground by the cool lake shore. The other travelers came walking down the track. And he never went further, no, they never went. What's the telegraph road?
they shut it down. I got a right to go to work, but there's no work here to be found. Yes, and they say, we're gonna have to pay what's owed. We're gonna have to reap from some seed that's been sowed. And the birds up on the wires and the telegraph poles, they can always fly away from this rain and this cold. You can hear them singing out the telegraph code all the way down the telegraph road. Thank you.